Caso essa decisão seja divergente entre pai e filho, caso o pai siga numa candidatura para o Senado e o filho siga em outra candidatura para o Senado, isso não resta dúvidas, não tenho dúvidas que a população soará muito estranho na recepção que a população, que o eleitorado fará desse posicionamento. E aí, à medida em que se aproxima o prazo final para as convenções, tem ganhado força, cada vez mais força, a informação de que Léo Bezerra irá cravar o seu apoio no segundo voto para Nabô Vanderlei. Também muito natural, nada de anormalidade nesta decisão, neste posicionamento. Agora, o que não vai dar para digerir fácil é o cenário em que o filho de Cícero, o deputado federal, candidato à reeleição, estará possivelmente votando em um senador e o seu pai, pré-candidato ao governo, votando em um outro senador. Esse posicionamento ainda não está claro, acredito eu que pai e filho precisa ajustar melhor esse posicionamento, porque é, na verdade, aí uma confusão de entendimentos. É caso o filho apoie um senador e o pai venha apoiar nas eleições de 2026 um outro senador. E aí a política tem cobrado cada vez mais, a população paraibana, o eleitor paraibano tem cobrado cada vez mais o mínimo de coerência da sua representação política. Precisa sentar na mesa Mercil Lucena, deputado federal, e o seu pai, que é pré-candidato ao governo da Paraíba, o ex-prefeito Cícero Lucena do MDB, para chegar a uma definição e não está concedendo entrevista ao filho dizendo uma coisa, o pai dizendo outra e naturalmente confundindo a mente do eleitor paraibano com esse pensamento, que não é um pensamento unificado. Ou eles vão convergir ou vão estar divergindo nesse cenário e provavelmente o eleitor, a população não irá digerir bem esse tipo de comportamento, onde um puxa para um lado, querendo agradar um lado, e outro deverá puxar para outro lado nesse posicionamento, querendo agradar também, aí, naquele ditado que a gente pode considerar os dois senhores.
Arapuã Verdade, para quem gosta de ouvir primeiro.
São 12 horas e 17 minutos, a apresentação é de Bruno Pereira e Felipe França. A
reportagem é de Fernando Braz.
Na técnica da TV Miramar tem o Moçar Alexandre.
Produção de Fabiano Melo.
Você pode interagir conosco através das nossas redes sociais no Facebook, Arapuã 95.3.
Olha, estamos ao vivo a partir de agora por uma rede de rádios, a partir de João Pessoa, pela sua Arapuã FM 95.3.
Alô, alô, Campina Grande 107.3 FM.
Em Patos, pela Arapuã 98.9.
Em Cajazeiras 98.5 FM.
Em Bananeiras, pela Rádio Integração 102.3 FM.
Pombal, Rádio Bom Sucesso 101.7.
Nas nossas redes sociais, siga o Instagram da Arapuã, arroba Arapuã FM.
No YouTube, Arapuã FM João Pessoa.
Também estamos ao vivo na TV Miramar, o canal é 4.1 em HD.
A TV, você também interage, tanto para participar na TV Miramar, como na rádio Arapuã FM, através do 981-26-5220.
O telefone para participação do povo é o 3249-2095.
As redes sociais dos apresentadores.
Siga o meu Instagram, arroba Felipe França PB.
Já o meu Instagram é arroba Bruno Pereira TV.
Arapuã FM.
Não é só uma rádio, é uma marca.
Arapuã Verdade. O certo, o errado e o depende. Um confronto permanente como nunca se viu antes.
São 12 horas e 19 minutos. Boa tarde aos nossos amigos, boa tarde às nossas amigas. Daqui a pouco a nossa conversa é com o presidente estadual do Republicanos, pré-candidato ao cargo de senador da República, Anabô Vanderlei, que conversa conosco sobre diversos assuntos e diversos temas dentro do programa, que está recheado com muitas informações aqui dentro do programa Arapuã Verdade. Tem substituição, o PT inclusive prometeu apresentar um nome de peso, a altura inclusive é do tamanho eleitoral de Frei Anastácio, apresentou agora há pouco, é um homem de uma grande liderança do partido, representante de luta do Partido dos Trabalhadores, que foi escolhido agora há pouco, advogado Saulo Dantas, para representar Frei Anastácio dentro do partido. O Braz vai trazer esses assuntos em instantes. Tem a participação com toda a energia, com toda a disposição, com toda a garra de Adriano Galdino, que discursou ontem em um evento, no encontro com os apoiadores de Lucas Ribeiro em Campina Grande. Adriano que mais uma vez incorporou ali o papel de líder, se colocando ali à disposição, como sempre, para ser o companheiro de chapa de Lucas Ribeiro. Fez um discurso ontem muito enfático de defesa do governo. A gente vai trazer a fala dele daqui a pouco. E ele não está sozinho nessa disputa interna para ser o vice de Lucas. Daqui a pouco, direto de Brasília, presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda, União Brasil com o partido PP. O União Brasil defende o nome de Lígia Feliciano para a vice de Lucas Ribeiro. Daqui a pouco a fala do presidente nacional do partido, o Antônio Rueda, fazendo a defesa e explicando as razões de por que o nome de Lígia Feliciano deve ser o nome ali emplacado na vice de Lucas Ribeiro. Tem o PDT também, que não quer abrir mão de Rafaela Camaraense. Tem um movimento jovem, inclusive, do partido, segmento muito ligado ali também ao PSB, defendendo o coletivo da juventude, defendendo a indicação de Rafaela Camaraense para vice de Lucas Ribeiro. Todos esses assuntos serão tratados e explicados aqui dentro do programa de hoje. Felipe, como vai você? Tudo bem, Felipe?
Olha, boa tarde, Bruno Pereira, boa tarde, Fernando Braz, boa tarde aos milhares de ouvintes espalhados por toda a Paraíba, do Arapuã Verdade, do litoral ao sertão. Nosso muito obrigado pela sua audiência. Bruno, só com relação a essa mudança do PT, repercute ainda, Fernando Braz, essa desistência em razão de problemas de saúde do ex-deputado estadual, federal, ex-secretário Frei Anastácio, mas eu preciso aqui só pontuar essa questão da substituição pelo nome do professor Saulo Dantas. Pode até ter, não diminuindo o professor, toda uma questão de qualificação, né, para disputa desse cargo, mas dizer que do ponto de vista da densidade eleitoral, o professor Saulo pode substituir Frei Anastácio, daquilo que representa o peso da representação, da densidade eleitoral de Frei Anastácio. Não é fácil, viu, Braz? Não é fácil, porque a gente tem uma média de votação nas últimas eleições do Frei muito significativa, importante, era uma soma importantíssima para a nominata do partido, e aí o professor Saulo, não subestimando, a gente não pode aqui subestimar ninguém, mas precisa ir para a luta e provar que de fato vai fazer essa substituição, e aí eu me refiro à questão da densidade eleitoral, da representação, da atuação junto a comunidades de base, desse peso eleitoral para a nominata do PT. Você sabe que para eleger um deputado federal, o partido precisa fazer aí no mínimo uma média no seu coeficiente de 182 mil votos hoje aqui nas eleições, uma média na Paraíba. E para fazer o segundo, Bruno, precisa dar outra girada com aproximadamente aí essa votação. E, claro, em razão de saúde, naturalmente, o Frei precisa priorizar a sua saúde, mas acende um alerta, se não vermelho aí, mas pelo menos laranja, já chegando no vermelho, dentro da federação PT, PCdoB e PV. Precisa ficar atenta, porque os outros partidos estão na disputa, os pré-candidatos estão movimentando suas bases em busca de apoio. Caso contrário aí, entra em risco a chamada aí segunda vaga dentro da federação aí do PT aqui na Paraíba.
O Braz, inclusive, apurou, né, Braz, essa informação com a presidente
estadual. Comecei agora há pouco com
Cida Ramos. Cida Ramos, Braz.
Comecei agora há pouco, ela confirmou o nome do professor e advogado Saulo Dantas, militante do Partido dos Trabalhadores. Era, na realidade, pela lista, Felipe, era a vez do ex-vereador Jorge Camilo, que abriu mão para que o professor Saulo Dantas pudesse ocupar essa vaga na disputa aí para substituir não, né? Porque ele é insubstituível, nosso querido Frei Anastácio Ribeiro. Mas vamos ouvir o que disse a presidente estadual do PT, a deputada Cida Ramos.
A gente, quando realizou a nominata, tinha alguns suplentes, ele estava na fila, esperando a oportunidade. Quero dizer que o Frei é um grande companheiro, deu grandes contribuições e dará ainda ao PT. Né? Ele, nesse momento, está com problema de saúde, vai focar nisso, na sua recuperação. Frei teve 4 mandatos de deputado estadual, 1 de federal. Os votos dele não vai ter problema nenhum de prejuízo para nominato, uma vez que a gente sabe que esses votos do Frei são votos no PT, nas forças progressistas, então vai ficar dentro mesmo do próprio partido. Então a gente está confiante aí com a eleição de 2 federais.
Agora, presidente, com a ascensão aí de Saulo Dantas, ele que vai substituir Frei Anastácio, é um advogado e é militante do Partido dos Trabalhadores, com essa substituição, está aí fechada a nominata de deputados federais do PT, atingiu aí?
Atingiu, sim, sem problema algum, viu?
Certo, e foi também Jorge Camilo que deu uma força, né? Ele abdicou para dar a vez aí a Saulo Dantas, não é isso?
Foi isso, Jorge Camilo era um dos que estava na lista também.
Presidente, para a gente fechar, não poderia ser diferente. Como é que a senhora está acompanhando essa movimentação na base governista para a definição até o dia 5 de agosto do vice para compor a chapa com Lucas Ribeiro?
De forma muito tranquila, né? Nós postulamos a vice, queremos que esse processo seja discutido de forma democrática, vamos para o debate, para a discussão e que a gente possa ter a certeza aí de que o nome vai contribuir para construir dias melhores para Paraíba. O PT postula porque tem o candidato a presidente da República com 65% de aprovação na Paraíba. A gente acredita que isso acrescenta muito a qualquer chapa, isso contribui para a vitória do candidato. Nós temos aí quadros com expertise, tempo de televisão, então nós estamos reivindicando o que nós temos a ofertar e não é pouca coisa. Então esse debate que está sendo já travado, ele tende a se aprofundar aí nesses dias que seguem até as convenções.
Tá aí, o presidente Braz. Cida Ramos.
Frei Anastácio foi eleito deputado federal em 2018 com 91 mil votos.
Bem votado.
Disputou a reeleição em 2022, não ganhou porque tirou 39 mil votos. Foram as duas últimas votações dele. Frei Anastácio também foi deputado estadual, passagens
4 mandatos, né?
Legislativa da Paraíba. É um alguém forte com o segmento, inclusive o segmento católico do nosso estado, com a esquerda da Paraíba, defensor de movimentos sociais importantes para o nosso estado. E é uma preocupação, inclusive, aí nesse instante, para os dois principais nomes da federação, Gervásio Maia e Ricardo Coutinho. É que começam a fazer contas ali.
Porque acendeu o alerta vermelho.
Porque você imagine aí, se o Frei Anastácio pelo menos repetisse a votação, eram 40 mil votos. Se ele tirasse a metade disso aqui, ele
já eram 20
mil,
né?
Votos. E com todo respeito à densidade eleitoral do Saulo aí, não chega próximo, nem próximo da votação é de Frei Anastácio. Então você tira aí, você está retirando da federação uma média de 20, 25, 30 mil votos, o que pode ali atrapalhar os cálculos de Ricardo Coutinho e de Gervásio Maia, que precisam apertar mais o pé no acelerador para que tentem fazer essas duas vagas. Lembrando também que você tem o Frei Anastácio, ou melhor, o Luiz Couto, né? Padre Luiz Couto, que também está nessa disputa.
Mas também você com todo
respeito ao Luiz Couto, eu vejo o Luiz Couto, não sei aí se é por uma questão de saúde, o que é que ele está enfrentando, mas eu vejo o Luiz Couto muito distante da política. Muito distante da política partidária, muito distante daquele Luiz Couto que a gente sempre observou nos movimentos de lutas, nos debates nacionais. Veja, no mandato anterior dele, Luiz Couto era destaque toda semana na imprensa nacional. Toda semana. Hoje você não consegue sequer ouvir uma entrevista dele. Eu não consigo enxergar um mandato participativo. Então é como se ele tivesse ali desacelerado um pouco. Então ele precisa ter cuidado nessa reeleição para que não seja engolido ali por Ricardo Coutinho dentro do PT, que tem feito ali uma campanha de rua mais acelerada, tem visitado os movimentos de base, tem inclusive conversado com os movimentos, com os assentamentos, com os quilombolas, com os índios, com os ciganos, com todas as classes, que é também a vibe de Luiz Couto, com os assentamentos, mas você não vê Luiz Couto fazendo uma campanha igual o Ricardo Coutinho está fazendo. Então, por essa razão, ele precisa ter cuidado para não ter uma densidade eleitoral menor do que Ricardo Coutinho e Ricardo tomar a vaga dele dentro do PT. Braz, há quanto tempo você não entrevista Luiz Couto?
Nessa legislatura, eu acho que eu fiz uma ou duas entrevistas com ele.
Ninguém consegue.
Inclusive, a última entrevista que eu fiz com ele aqui em João Pessoa foi no Teatro Paulo Pontes, no evento do governo do estado, na época então governador João Azevedo. E eu disse a ele, deputado, o senhor precisa falar mais, para divulgar mais as ações do seu mandato. Eu até disse isso a ele, né? Mas
ninguém vê a ação do mandato dele aqui na Paraíba. É uma coisa impressionante. Agora, é um homem que nunca fugiu dos seus princípios. Sempre que está em atuação,
um grande
sempre
parlamentar
que está fazendo, defende ali aquilo que acredita desde o início da carreira.
Olha, e eu vou trazer aqui o testemunho de um deputado, eu vou preservar o nome dele, mas um deputado de direita, viu? Não é daqui da Paraíba, não. Que conhece Luiz Couto lá em Brasília, ele disse: é um gigante, faz um trabalho excelente nas comissões.
Mas não
agora
chega
precisa
na
divulgar.
Não chega.
Precisa divulgar.
Não chega.
É importante considerar, Braz, a questão da. E também, Bruno, a questão de Luiz Couto, e aí você coloca. Que apesar de toda essa configuração que você trouxe aí, mas Luiz Couto ainda é um detentor de mandato e você tem que colocar na conta aí que o homem tem cerca de 60, 70 milhões em emendas para distribuir para as suas bases políticas. E isso tem um peso político, então não é de se subestimar
esse peso
político de Luiz Couto dentro nessa disputa aí do PT. Agora, que de fato o Ricardo tem um know-how também, um recall, tem ampliado muito, tem se movimentado bastante. Agora, a presença de Luiz Couto nas suas bases, ela continua. Essa presença dele, essa articulação existe agora.
Infelizmente, tem uma questão que
afeta ele, que eu vejo, eu acho que a questão de assessoramento, de assessoria, né, da presença de mídia, de poder dar mais publicidade à sua movimentação na Câmara Federal, a presença dele nas bases pela Paraíba fora.
Ele peca aí.
Infelizmente, não chega informação de Luiz Couto para a imprensa, né?
Verdade.
Os releases, as informações, isso de fato acontece.
E as entrevistas, amigo, que é preciso o cara falar para a gente saber o que é que ele está fazendo. Eu por isso que eu me queixei a ele, né? Mas tudo bem, cada um sabe, cada um faz suas escolhas e cada um sabe onde o sapato aperta, né? Mas vamos torcer para que ele mantenha o mandato dele lá em Brasília. É um grande parlamentar, um cara que realmente dá uma grande contribuição ao Partido dos Trabalhadores. Agora precisa divulgar.
A outra informação, Bruno, um alívio dentro do PSB, porque saiu ontem uma decisão do juiz Rocine Amorim, que é auxiliar da Vara de Execução Fiscal da Comarca de João Pessoa, concedendo tutela de urgência, suspendendo os efeitos da decisão da Corte de Contas do Tribunal de Contas da Paraíba, que havia aprovado as contas do ex-gestor imputado débito a Tibério Limeira. Ou seja, tinha um problema, né, da parte de Tibério Limeira com o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, e o juiz Rocine Amorim, ele reverteu esse entendimento aí da decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, e Tibério Limeira hoje segue com a sua elegibilidade na disputa das eleições deste ano. Uma situação que causava uma certa tensão dentro do PSB. Essa decisão saiu ontem, no início da tarde de ontem, e aí Tibério comemorando esse posicionamento, essa decisão do juiz Rocine Amorim, que é auxiliar da Vara de Execução Fiscal aqui da comarca de João Pessoa. Aí, alívio dentro da nominata do PSB, Bruno, na disputa deste ano.
É uma tutela de urgência, suspendendo esses efeitos do acórdão da reprovação das contas. Ele que foi secretário, inclusive, do governo João Azevedo, passou por duas importantes pastas, tanto no desenvolvimento humano como na administração, e agora consegue aí ter um alívio com a suspensão desse acórdão, o que poderia, inclusive, se ele não tivesse essa decisão, implicar ele na lei da ficha limpa, e aí consegue disputar a eleição. Ele que vem aí dos nomes novatos, é um dos nomes mais competitivos, consegue inclusive transitar bem em diversos movimentos da sociedade, em diversos segmentos também, tem uma projeção bastante interessante ali dentro do partido PSB e consegue ali ganhar esse fôlego para continuar na pré-campanha, que vem em ritmo acelerado ali ao lado do Chico Mendes e de outros companheiros do PSB, que tem ali uma projeção de eleger 3 deputados. O Chico Mendes disputa a reeleição, disputa bem. O Tibério, dos nomes novatos, é um dos nomes mais competitivos. E tem ali o nome ainda do Eduardo Brito, deputado estadual do Vale do Mamanguape, assim como também do Nelinho, ex-prefeito de Cacimba. Que está ali também nessa disputa dentro do partido. 12h35 agora. Conosco por telefone o Fábio Fabris, que é o diretor do IML Paraíba, que traz João Pessoa, que traz agora informações atualizadas sobre o exame. Um dos assuntos mais questionados nas últimas horas na Paraíba foi aquele menor. Aquele jovem que é apontado como menor, ele é menor ou não de idade?
Muitos questionamentos, né, Bruno? Da população nesse assunto.
O IML fez um exame e o Flávio Fabris explica pra gente agora. Boa tarde, Flávio.
Boa tarde, pessoal. Obrigado pelo espaço. A gente vai chegar à idade desse indivíduo aí logo mais. Se não, já chegaram, né? Porque a gente teve um exame de corpo de delito que é chamado estimativa de idade. Já está falando estimativa, ele coloca o intervalo de idade. Como é um jovem que apresenta, num período de transição entre a menoridade e a maioridade, e os elementos do exame não foram adequados, ficou impraticável a gente fazer isso aí. Mas há outros meios de a gente fazer essa identificação de forma mais precisa, que a autoridade policial, doutor Diego, e os outros delegados que estão dentro do caso, irão estabelecer. No mais, agora a gente precisa aguardar os exames de laboratório que estão sendo feitos, como, por exemplo, toxicologia, alcoolemia, DNA e PSA, para a gente poder concluir as outras etapas das produções de perícia.
Ô doutor Flávio, quando o senhor cita aí que a coleta dos exames não foram adequados, o que é que isso representa? O que é que significa, em outras palavras?
Não, na realidade, os exames, as coletas foram adequadas. Não foi conclusivo, foi para a gente dizer que tem a maior idade ou menor idade. Por quê? Aqui na Paraíba, quem faz essa verificação da estimativa de idade é o perito odonto. E a saída dos dentes que a gente utiliza para dizer se um indivíduo é maior ou menor, ela tem uma variação muito grande. Algumas pessoas, o terceiro molar, chamado também dente do juízo, dente queiro, tem uma variação muito grande. Então, é um método que tem uma baixa eficácia para você estabelecer de forma técnica essa idade. Então, a gente, de forma prudente, baseado no exame que a gente tem ali, estabeleceu que não era possível estabelecer a maioridade ou menoridade. Mas, como eu falei, há outros meios de prova que o delegado de polícia está buscando. Pronto, por exemplo, se esse indivíduo ele tiver uma carteira de identidade emitida por alguma unidade da federação, como, por exemplo, Rio Grande do Norte ou Paraíba, e a gente tiver esse arquivo aí, a gente vai poder estabelecer a idade dele de forma adequada. Então, há várias formas de a gente fazer essa identificação, e o exame de estimativa de idade, ele é utilizado quando a gente tem um indivíduo que não tem documento e ele alega que é maior ou menor. Na maioria das vezes, eles vão alegar que são menores para ficar em um local que não seja uma prisão.
Agora, doutor Flávio, me traga mais informações, inclusive aí para o conhecimento dos nossos ouvintes. O que quer dizer estimativa? Estimativa, para mim, é uma aproximação. E se ele tiver, digamos, 17 anos, 11 meses e 29 dias? Aí não vai chegar a essa conclusão.
Muito bem, muito bem. É isso aí, é uma estimativa. A gente tem um período de atuação, né? Um período de que a gente pode dizer esse indivíduo, porque tem algumas datas que são, algumas idades que são muito importantes para o direito. 14 anos, 16, 18, 21, 65, 70, 75 são idades muito interessantes para o direito. E aqui, nesse caso concreto aqui, a gente tem que saber se ele é menor ou maior, porque de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, são formas de autuar diferente.
Perfeito.
Ok, doutor, muito obrigado pela participação conosco, um grande abraço e boa sorte na sua caminhada, tá bem?
Muito obrigado, boa tarde aos senhores.
São 12h40, 12h40 agora na Paraíba. Muito obrigado pela participação conosco às 12 horas e 40 minutos dentro do nosso programa.
Bruno.
Oi, pois não, Felipe.
De uma coisa eu tenho certeza, da inteligência da nossa polícia, do nosso sistema de segurança, o acusado não vai escapar. É só questão de tempo para saber, para ter uma definição mais clara se ele de fato é menor de idade ou não. É só questão de tempo.
São 12h40, 12h40 dentro do nosso programa, Arapuã Verdade ao vivo para todo o estado da Paraíba. Daqui a pouco a nossa conversa é com o Nabô Vanderlei, que vai conversar conosco aqui dentro do programa. Ô Braz, o Rui Galdino não desistiu ainda, Braz?
Não desistiu, ele está querendo, porque está querendo, como filiado, ter acesso à ata da convenção do PSD, que segundo o próprio Galdino, foi negada. E ele está precisando da ata para, inclusive, encaminhar para um recurso a nacional. Aliás, ele disse a mim agora há pouco que vai fazer dois recursos, um ao TRE da Paraíba e uma à direção nacional do PSD. É isso, Rui?
O PSD da Paraíba, infelizmente, continua me perseguindo e sequer me deram a ata. Eu soube que a ata ficou pronta ontem por volta das 5 horas da tarde. Pedi e me negaram. Mandei uma pessoa minha ficar lá de novo no partido esperando e eles disseram que eu tenho que pedir na justiça. Então eu estou pedindo hoje ao TRE que me dê acesso à ata. Não é possível que eu não tenha acesso nem à ata. Nós estamos vivendo numa ditadura partidária jamais vista. Eu quero fazer meus recursos, tem prazo para isso e eles estão escondendo a ata que todo filiado e todo cidadão tem direito. Não só o filiado, qualquer cidadão tem direito a ver uma ata. A ata é um documento público. Mas no PSD da Paraíba é tudo às escondidas. Então, mais uma vez, eu protesto, não aceito e vou atrás dessa ata ainda hoje para poder fazer os meus recursos.
O seu recurso vai ser a nacional do PSD, é isso?
São dois. Uma nacional, comunicando tudo que está acontecendo oficialmente, e outro ao TRE da Paraíba.
Certo. E o senhor só pode fazer isso de posse da ata que foi negada ontem pela direção do partido, né?
Ontem, aliás, foi negada no dia da convenção, foi negada ontem e foi negada hoje. Um absurdo que estão fazendo comigo.
O senhor chegou a conversar com Pedro Cunha Lima, presidente do partido?
Já conversei várias vezes. E, inclusive, fiz um apelo público em uma outra emissora para poder fornecer a ata. Mas nem isso ele fez. Então, o que estão fazendo comigo é uma verdadeira traição. Eu não sei por que estão com tanto medo de mim. Estão com medo de mim porque eu pergunto em todo canto qual é o medo que eu faço esse povo querer ter o direito natural de ter uma candidatura ao Senado da qual o partido não tem nenhum candidato, onde existem duas vagas e pode ser legalmente constituída as duas vagas. Eu estou pedindo só uma para ter o direito de ser candidato e eles não querem me dar como mais uma opção para o povo paraibano. E eles estão negando isso, um direito fundamental de votar e ser votado. É um absurdo, mas eu creio que a Justiça Eleitoral do meu estado vai me dar esse direito e eu vou sim, brevemente, concorrer ao Senado na Paraíba. Quem vai decidir se eu vou ser senador ou não, não é Pedro, não é Veneziano, é o povo paraibano.
Tá aí. É a discórdia, é a ata da discórdia. Vamos saber aí da cena dos próximos capítulos, como é que vai terminar essa novela, né?
Braz, tem cenário ainda para o o Rui Galdino conquistar votos na Paraíba, Brás? Seja sincero.
Bruno, só quem sabe responder essa pergunta é ele. Não, se, é, ele primeiro, está, primeiro, se ele está querendo a ata, ainda, primeiro, se ele está querendo ser candidato à força...
Não é espaço para conquistar voto, é saber se ele consegue registrar a candidatura primeiro.
Exatamente isso que eu ia dizer, porque ele está querendo a ata para recorrer à nacional. É a mesma situação aqui, praticamente a mesma, mesmo caso em tela do pessoal em rede, exatamente. Porque olha, quem manda é a nacional.
E atenção Paraíba, a assessoria do PL na Paraíba acaba de confirmar a convenção do partido no dia 2 de agosto, às 8 horas e 22 minutos, com a presença do pré-candidato a presidente da República, Flávio Bolsonaro.
Quando próximo, vai estar na Paraíba?
Próximo dia 2 de agosto, domingo agora.
Então mudou a data da convenção de Efraim, né?
Tá aqui.
Inicialmente foi anunciada para o dia 4, ou melhor, dia 5, ele anunciou aqui, dia 5 de agosto. Então ele muda a data para se ajustar à agenda de Flávio Bolsonaro, né?
Isso. A nota que já chega aqui nesse momento diz o seguinte: o evento contará com a presença do presidenciável Flávio Bolsonaro, do ex-ministro e pré-candidato ao Senado Marcelo Queiroga, do senador e pré-candidato ao governo Efraim Filho e de pré-candidatos do Partido Liberal. Já o convite aí à imprensa, diz aqui a nota, para a convenção, a Paraíba Botafé, que é a frase, um momento importante para o futuro do Estado, confirmado às 8 horas e 22 minutos no Clube Cabo Branco, aqui em João Pessoa, com a presença de Flávio Bolsonaro, no domingo.
Então tá aí a presença de Flávio Bolsonaro aqui na Paraíba no próximo dia 2.
Nesse caso teve que antecipar
dia
porque
dois, não é isso?
Havia aí a expectativa que seria no dia 5, no prazo final. Mas aí para poder justamente aproveitar a agenda de Flávio Bolsonaro, eles anteciparam para o dia 2 e aí deu para conciliar. Confirmado aí, Flávio, no próximo domingo aqui na Paraíba.
São 12 horas e 45 minutos, 12 e 45 na Paraíba. Braz, o que é que você tem mais, Braz?
Vamos falar, vamos dar uma descontraída aí, vamos dar uma... Porque foi aquele tema tenso, né, com relação a esse crime que chocou não só a Paraíba, como de resto o Brasil. Vamos falar de coisa assim mais amena, falar de Festa das Neves, porque isso. Amanhã teremos a participação aí, o grande show do Padre Nilson Nunes, que abre oficialmente a programação da Festa das Neves aqui na Lagoa. Eu conversei agora há pouco também com o diretor executivo da FUNJOP, Marcos Alves, e ele disse que, olha, Braz, está tudo pronto para o início da programação profana e religiosa da Festa das Neves.
Está tudo pronto, o palco montado, tudo organizado, né? A programação toda definida. Nós estamos seguindo o nosso planejamento normal, todo o processo da Festa das Neves está muito bonito. Nós teremos ali uma festa que é, você sabe disso muito bem, é uma festa de perfil profano e religioso, e a gente abre nesta quinta a parte religiosa exatamente com uma missa do Padre Nilson, né, que é já tradicional em nossa Festa das Neves. Padre Nilson tem conseguido manter essa história muito bonita ali com os fiéis, num processo de renovação da própria fé. E a Festa das Neves é exatamente essa festa, porque ela vai ter manifestações de culturas populares, vai ter literatura de cordel, tem os shows religiosos, os shows profanos, né, com Carona do Opala, Pagode do Meu Agrado, com Santana o Cantador, com Juliana Souto, com um conjunto grande de músicos de João Pessoa e da Paraíba e também de outros estados brasileiros, combinando com essa presença religiosa que é o perfil da Festa das Neves, né? Tudo com muita segurança, com muita tranquilidade, né? Vai ter aquela área ali do parque de diversões e também do comércio ambulante, que sempre se faz presente para que as pessoas possam se divertir e consumir algum produto, alguma alimentação, alguma bebida, toda a família de João Pessoa e da Paraíba e aqueles que nos visitam poderem se divertir com tranquilidade e com segurança.
Abertura com o Padre Nilson Nunes e temos também, além da programação da Lagoa, a programação do Busto Tamandaré. Funcionará aí os dois polos, não é isso?
Exato, a abertura é nesta quinta-feira e a gente começa com o Padre Nilson, né? Então a gente está esperando todos lá.
Tá aí.
Ô Braz, são 12h48. Braz, a criminalidade não tem parado, não tem sossegado as pessoas na Paraíba. Os criminosos invadiram nessa madrugada a residência do ex-prefeito de Cabedelo, Vitor Hugo, uma casa dele que ele tem na cidade de Lucena, e fizeram um verdadeiro rapa no local, levando diversos objetos e equipamentos eletrônicos, além de documentos. E o Vitor Hugo está na linha conosco agora por telefone para trazer maiores informações de como se deu isso. Vitor Hugo, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa. Como é que se deu tudo isso na sua casa? Está tudo bem contigo e com tua família?
Boa tarde, amigo Bruno, Braz, todos os amigos aí da bancada, ouvintes. Graças a Deus, né, só as coisas materiais. Fiquei muito preocupado porque tem um caseiro que mora lá, numa casa separado, mas graças a Deus ele está bem também, e vão as coisas materiais, e graças a Deus, os bens materiais a gente trabalha para reconstruir novamente. Mas é lamentável, porque o que a gente vem sofrendo durante esse último ano todo, né, que vem tentando acabar com minha vida, com meu nome, com minha moral, depois que eu anuncio a candidatura, aí lá vem uma invasão na casa de Daniela, que a casa não é minha, é da doutora Daniela Roncone, lá na Guia, que ela tem há mais de 15 anos, que o pai dela comprou e reside lá. E, infelizmente, fomos surpreendidos nessa noite com pessoas assim que pressionam, porque todos eles fardados com uma roupa só, né, capu, calça, bota sete léguas, todos eles vestidos do mesmo jeito, parecendo, Bruno, é Netflix, aquele La Casa do Papel.
No caso, o senhor não estava na residência. Lá é uma residência de praia da sua família, como o senhor bem falou. Só estava o caseiro lá.
Isso, a gente passa final de semana lá, quando a gente vai para descansar, né? Só o caseiro fica lá tomando de conta. E fomos surpreendidos essa madrugada com esse fato. Aí, enfim, 5 televisões, micro-ondas, outras coisas mais. Aí levaram o meu revólver, uma pistola que eu tinha 380, que nunca deu um tiro, mas ela é registrada, já dei queixa na polícia agora. Agora, o que estranha a gente também, preocupa a gente, porque eu nunca vi bandido ir atrás de documento, né? Mas, enfim, vamos aguardar as investigações.
Documentos importantes do senhor lá? Tem muito documento importante, o Vitor?
De mim, não. Documento da doutora Daniela, porque ela é advogada, advoga para muita gente, documento meu não tinha nenhum. Os meus documentos ficam na minha residência, aqui na minha casa. Então, lá só os documentos profissionais de Daniela, que ela passa o final de semana trabalhando, quando ela vai. Mas, enfim, é aguardar, eu confio na polícia, a Polícia Civil já tá agindo, nós temos todas as imagens, né?
Mas, isso, era isso que ele perguntasse, tem as imagens, né? Do circuito interno.
Temos as imagens, isso, temos as imagens, fotos, né? Do vandalismo, né? Quebraram tudo dentro da minha casa, alguma coisa meio que orquestrada, planejada, não sei. Há 20 dias atrás tinha mais um drone lá, o caseiro se queixou de um drone sobrevoando a casa, há uns 20 dias atrás. Então, assim, eles estão muito organizados, né? Então, isso dá muita preocupação pra gente, porque eu sou uma pessoa pública, avisada, eu já vim sofrendo de não poder entrar em comunidades nos bairros de Cabedelo, depois de tudo que passei, sofrendo ameaças, tenho muito medo da minha vida, da minha família. Mas é entrega a Deus e vou continuar trabalhando, não vou baixar a cabeça, não vou me entregar, não tenho medo de ameaça e vou para cima, continuar trabalhando, fazendo meu trabalho, que é o que eu mais sei, para mudar a vida das pessoas para melhor.
Ô Vitor, nesse momento da invasão, quem estava na residência? Apenas o caseiro e quantos homens faziam parte desse bando, desse grupo?
É só o caseiro, né? Nós temos 5 cachorros lá e... Mas o caseiro não acordou com os latidos do cachorro, mas graças a Deus ele não se acordou, porque o pior poderia ter sido acontecido com ele. Nós tínhamos uma diarista que ela foi colocada para fora ontem de manhã, mas também não acredito que tenha nada a ver com o crime, mas passamos também tudo para a polícia, para que seja todo mundo investigado, para que a gente possa, porque o que assombra a gente é porque um bandido pulou o vidro da porta da frente. Ele entrou pela porta lateral da casa, que é a única que fica aberta por causa dos animais poderem entrar e sair para se alimentar. E ele pegou a chave para abrir o portão da frente, onde ela estava. Então, com certeza, é alguma coisa muito facilitada, alguma fita dada. Não precisa ser da polícia para entender o que pode ter acontecido. E o que mais estranhou a gente realmente foi o fardamento, todo mundo vestido da mesma forma, encapuzado, de calça, bota. Chegaram num barco, pararam num caiquezinho lá, né? Eles desceram em algum canto com 5 televisões, as câmeras da cidade podem pegar, entre meia-noite e meia, 1h30 da manhã. Então é só a investigação agora ir para cima para ver o que a gente consegue.
Ô Vitor, aproveitar a fala contigo, eu sei que é um momento delicado, mas caso você se sinta bem à vontade de falar desse tema, como é que tem se dado aí a sua vida política neste ano? O senhor realmente continua com a pré-candidatura à Assembleia Legislativa da Paraíba ou tem feito reflexões diante de tudo que passou?
Então, primeiro foi feito, fiz realmente reflexão, eu acreditava que não tinha mais tempo, não dava mais para mim ser candidato. Mas aí, de uma hora para outra, a gente consegue essa reversão, né, os 49 minutos do segundo tempo, Deus mandou essa ajuda, e aí eu me reuni com a minha família, me reuni com os amigos. Eu sei que é uma caminhada muito difícil, está muito em cima, mas eu acredito muito na força do trabalho. Tem muita gente, Bruno, que acredita na nova política, acredita na forma de fazer política diferente, não vende o seu voto, não é aquele povo que só compra voto. Eu acho que vai dar certo, eu acho que a gente pode conseguir. Eu sei o que eu posso contribuir para a Paraíba, fazer pela Paraíba o que fiz por Cabedelo. Eu acho que vai dar certo, vamos tentar, eu vou seguir em frente, não vou baixar a cabeça, eu preciso mostrar quem eu sou a toda a população paraibana, principalmente ao povo cabedelense, que não tem representante na Assembleia há mais de 30 anos. E é uma cidade como o potencial de Cabedelo não conseguir uma vaga, a cidade perde muito. Com a ausência na Assembleia Legislativa, que gira aí quase 50 milhões de emendas impositivas durante 4 anos.
Vitor, só ainda mais um questionamento com relação a esse episódio da invasão à sua residência. O senhor acredita que isso trata-se apenas de um roubo ali à sua residência, um furto? Ou houve aí algum tipo de tentativa de intimidação contra a sua pessoa? Estão querendo mandar algum recado, alguma coisa nesse sentido, Vitor? Qual a avaliação que você faz disso?
Olha, eu seria leviano, poderia estar sendo injusto, né? A gente pensa em tudo, mas eu prefiro acreditar que seja algo que planejados, eles acharam que a casa é muito bonita, muita gente fala muito daquela casa, e foram lá, planejaram o assalto e fizeram. Eu quero acreditar que é nisso, mas eu vou esperar que a polícia faça sua investigação e traga algo mais concreto para que a gente possa se pronunciar mais na frente.
Vitor Hugo, muito obrigado pela participação conosco, um grande abraço e boa sorte aí na sua caminhada, tá bem?
Eu que agradeço a vocês pelo espaço, importante mostrar que não vai ficar assim mesmo, que nós vamos investigar para que eles vão saber também que não se faz, né? Senão ficava muito banal, se a gente ficasse calado num momento como esse, eles poderiam novamente querer invadir nossa casa a qualquer momento.
Ô,
e
Vitor,
a gente mostra que está tudo filmado, está tudo tomando conta, a gente vai investigar.
Ô Vitor, só uma última pergunta aqui na política. Qual a avaliação que o senhor faz aí do novo gestor à frente aí da Prefeitura de Cabedelo, Evilásio?
Olha, eu percebo que a cidade está a desejar, sabe? Eu estou muito triste com o que vem acontecendo. A população votou em Edivaldo Neto, acreditou em Neto. Neto sofreu esse afastamento aí. Eu acredito muito que ele possa voltar. Né? Evilásio fui eu que coloquei como vice, foi uma das minhas indicações, e hoje eu vejo que a cidade está tomando um novo rumo, um rumo que a Cabedelo não queria, está, né? Meio que perdida a gestão, mas eu torço para o melhor, né? Cabedelo viveu um momento muito especial na minha gestão, e depois que eu saí, parece que bagunçou tudo, voltou tudo que era antes, e eu estou muito triste com isso tudo. Eu só tenho que pedir perdão às pessoas, porque eu não pude, né, talvez indicar a pessoa correta, né, da minha sucessão, que acabou saindo afastado, mas nova eleição. E aí Neto eu vejo com o filho da cidade, um menino muito humilde, simples, um cara decente, advogado, mas sofreu também aí essa queda, esse afastamento, mas está na mão da justiça. Eu só torço que ele volte o mais rápido possível para que a cidade possa se sentir segura, né? Porque está todo mundo sem saber o que está acontecendo em Cabedelo e como vai ficar. Isso é muita insegurança, ninguém quer investir, ninguém quer trazer novos empreendimentos para a cidade, a geração de emprego e renda para, enfim, os empresários ficam com medo, a classe produtiva fica com medo. Isso é muito ruim, o que estão fazendo com o Cabedelo é muito ruim. Mas vai passar, tudo tem um dia que passa e a gente vai acreditar em dias melhores.
São 12h58 agora, na Paraíba, 12h58. Felipe, França.
Bruno, por falar em rompimento, em traição, em decepção na política, assunto que o Vitor trouxe aí agora, teve um rompimento histórico ontem aqui na região da Mata Paraibana, viu? Só para registrar, acabou a relação política entre o ex-prefeito Pedrito e a prefeita Aline Povão lá na cidade de Cruz do Espírito Santo.
O que é isso? Como ontem, é que foi essa história?
Ontem, né? Pedrito abriu a metralhadora, gravou um vídeo, disse que estava decepcionado, desabafou, colocou nas redes sociais, e essa foi a repercussão também ontem à noite, porque ele disse que estava oficialmente rompido com a prefeita Aline Povão. Disse que não aguentava mais ser humilhado pela prefeita. E aí a versão de Pedrito, né? Foi o que Pedrito disse nesse vídeo que ele chegou a divulgar aí nas redes sociais. Mas, por outro lado, a informação é que a prefeita já está no seu segundo mandato, vai para a conclusão do seu segundo mandato, e em 2028 precisa apresentar à Cruz do Espírito Santo o seu sucessor. E aí Pedrito já sabe que não vai ser o escolhido. Não será mais o escolhido.
Quem será o candidato?
Pedrito lançou a Aline, né, há cerca de 6 anos, 7 anos atrás.
Ele disse que nomeou ela, não foi?
Isso, nomeou, né? Nomeou ela, foi pra cima, fez ela ali prefeita de Cruz do Espírito Santo. E agora ele percebeu que, de fato, não será esse o escolhido e teve que tomar essa posição. Disse que agora vai fazer oposição ferrenha em Cruz do Espírito Santo e o povo de Cruz do Espírito Santo vai saber dos desmandos, segundo Pedrito, que está acontecendo na cidade de Cruz do Espírito Santo.
Ele disse que vai denunciar aí um possível patrimônio, aumento de patrimônio imobiliário da prefeita Aline Povão, né? Chamada Aline Povão.
Agora não pode jogar pra galera.
Já que ele disse que vai demonstrar esse crescimento imobiliário.
O que ele fala, ele precisa provar, né?
Precisa provar, né? Porque ele jogou pra galera que ia mostrar esse crescimento imobiliário da prefeita depois que se tornou prefeita. Ela teve uma evolução patrimonial gigantesca.
Agora, já que você fez a pergunta quem será o candidato de Aline, eu vou aqui antecipar. Eu tenho essa informação. Mas a informação, Braz, é que lá em Cruz do Espírito Santo já está sendo preparado nos bastidores. Agora, os vereadores da base ainda não têm essa informação. Não sei se vão recepcionar bem, receber bem essa informação, mas a informação lá em Cruz é que o sucessor de Aline será o sobrinho, será o filho de um irmão de Aline lá em Cruz do Espírito Santo. Bruno fez aqui essa pergunta, quem deve ser aí o preferido, é o nome que ela deverá trabalhar. É um assunto que ainda, o nome do sobrinho ainda está ali guardado sob sete chaves, viu, Braz? Mas a informação em análise, mas a informação é que na hora certa, oportuna, ela estará ali apresentando à população o nome. Não lembro agora qual é o nome do sobrinho de Aline, mas o nome que deverá suceder, que ela irá apresentar para essa disputa de 2028, o nome que será trabalhado é justamente o nome do seu sobrinho lá na cidade de Cruz do Espírito Santo. Confusão estabelecida, tá feita aí, rompimento político, né? Também na cidade de Cruz do Espírito Santo, entre o ex-prefeito Pedrito e Aline Povão, aqui na região da Zona da Mata.
Pois é, muito moído. 13h02. E aí, Bruno, vamos ao intervalo?
Para um intervalo comercial, a gente volta já com a verdade.
Para quem gosta de ouvir primeiro.
Arapuã Verdade. Para quem gosta de ouvir primeiro. Arapuã FM. Não é só uma rádio, é uma marca. Arapuã Verdade. O certo, o errado e o depende. Um confronto permanente como nunca se viu antes. Arapuã Verdade. Jornalismo de um lado a outro. O melhor jornalismo. Volta já.
O prazer de estar em sua companhia em momentos especiais. Comida do mar é essencial, sabor em plena harmonia. Venha provar do que é bom no melhor lugar. Magia que veio do mar, Estaleiro Restaurante. Magia que veio do mar. Estaleiro Restaurante.
O Lojão Rio do Peixe está comemorando 35 anos e as melhores condições são pra você.
Ventilador Arno, 40 centímetros para mesa ou parede com 2 anos de garantia, só 169. Lavadora com capacidade para 10 quilos por apenas 499. Roupeiro com 4 portas, 2 gavetas e com pés, só 599.
Vai até a loja mais perto ou acesse o site ou compre também pelo WhatsApp. Lojão Rio do Peixe, realizando sonhos há 35 anos.
E aí, tá de baixo astral? Vem pra Arapuã!
Eu escuto Arapuã FM também na internet.
No mês em que João Pessoa faz 441 anos, não faltam motivos pra gente comemorar. A partir do dia 27 de julho, tem a Festa das Neves no centro da cidade. No dia 1º de agosto, no busto de Tamandaré, consagração a São Miguel Arcanjo com a irmã Kelly. E no dia 5 de agosto, 2 grandes shows na Praia de Tambaú, com Fábio Júnior e Roupa Nova. Realização: Prefeitura de João Pessoa.
Quem escolhe ser campeão, escolhe Ford. Na Paraíba, a Ford Ranger Diesel entra em campo com condição imbatível. A partir de 219.500, com taxa zero e supervalorização do seu usado. Ford Ranger Diesel, a partir de 219.500, com taxa zero e supervalorização do seu usado. Oferta de quem joga pra vencer. Corra para Ford Cimavel João Pessoa e aproveite. Paraíba tem Ford. Ford é Cimavel. Acelere, seu bem maior é a vida.
Você está ouvindo os melhores anunciantes do Brasil.
Delícias da carne pro seu paladar. De dia e de noite, almoço e jantar. Pra saborear, tem frutos do mar. Churrasco completo é no Coelhos, vem cá. Vem pra cá, vem pro Coelhos. O Coelhos garante. Coelhos, bar e restaurante. Vem pra cá, vem pro Coelhos. O Coelhos garante. Coelhos. Restaurante
3235-2859.
Arapuã Verdade, o programa jornalístico de maior credibilidade do estado. A apresentação de Bruno Pereira, Luiz Torres. Reportagens de Fernando Braz. Arapuã Verdade, de segunda a sexta ao meio-dia, na Rede Arapuã de Rádios. Um jornalismo de compromisso com a Paraíba. Arapuã Verdade, para quem gosta de ouvir primeiro.
O melhor jornalismo. Volta já. Volta já.
Força, tecnologia e condições especiais chegaram para movimentar o seu negócio. Na NE Caminhões, você encontra a linha completa da Foton. São modelos que podem ser dirigidos com habilitação categoria B, ideais para quem quer praticidade no dia a dia. E também caminhões de médio e grande porte, com até 17 toneladas, prontos para encarar operações maiores e mais exigentes. Passe em uma das nossas lojas, conheça de perto e faça o seu test drive. Quem compara, compra Foton, a sua concessionária na Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte.
Eu escuto Arapuã FM também na internet.
Arapuã!
No site!
arapuãfm.com.br.
Arapuã Verdade. Para quem gosta de ouvir primeiro. Arapuã Verdade. O certo, o errado e o depende. Um confronto permanente como nunca se viu antes.
Arapuã FM. Não é só uma rádio. É uma marca.
Arapuã Verdade. Para quem gosta de ouvir primeiro. Arapuã Verdade. O certo, o errado e o depende. Um confronto permanente como nunca se viu antes. Arapuã Verdade, para quem gosta de ouvir primeiro.
13:07, recados importantes dentro do programa. Está procurando um caminhão econômico e versátil com excelente dirigibilidade? NE Caminhões, o seu revendedor na Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte, Foton. NE Caminhões, você encontra modelos inteligentes com baixo consumo e uma manutenção que cabe no seu bolso. E o melhor, agora com fábrica no Brasil. E tem mais, caminhão que você dirige com habilitação categoria B. É mais acessibilidade e eficiência para o seu negócio. Passe em uma das nossas lojas e confira de perto o que eu estou falando para vocês da NE Caminhões. Quem compara, compra Foton. Ligue agora, 32 32 59 56, e solicite a sua cotação.
Olha, aí tem mais dica importante para você, ouvinte do Arapuã Verdade. Você que ainda não aproveitou as ofertas do aniversário de 35 anos do Lojão Rio do Peixe, corra porque ainda dá tempo. São móveis, eletros, camas, box, bicicletas e muito mais. Com preços imperdíveis e condições de pagamento que só o Lojão oferece. Quer dormir com muito mais conforto? Leve a cama box queen, com molas ensacadas que se adaptam ao corpo e garantem noites de sono muito mais confortáveis, com base box inclusa, por apenas R$ 1.999. Está na hora de deixar sua casa mais bonita. A sala de jantar 100% MDF, com 4 cadeiras e tampo de vidro, é perfeita para reunir a família com elegância, qualidade e durabilidade. Tudo isso por apenas R$ 1.299. E para estudar ou trabalhar com organização, aproveite a escrivaninha com uma porta e uma gaveta, compacta, moderna e funcional. Ela cabe em qualquer ambiente e custa apenas R$ 279. Comemore os 35 anos do Lojão Rio do Peixe. Passe em uma de nossas lojas ou compre agora mesmo pelo site ou pelo WhatsApp. Anota aí, coloca o DDD 83 998274400. Lojão Rio do Peixe, há 35 anos, fazendo parte da sua casa, parte da sua história.
13 horas e 10 minutos agora, 13:10 na Paraíba. Quem escolhe ser campeão, escolhe a Ford. E aqui na Paraíba, a Ford Ranger Diesel entra em campo com uma condição simplesmente imbatível. É isso mesmo, a Ford Ranger Diesel a partir de R$ 219.500, com taxa zero e a supervalorização do seu usado na troca. E atenção, torcida, pode aumentar o volume, porque eu vou repetir. Ford Ranger Diesel a partir de R$ 219.500, com a taxa zero, é a supervalorização do seu usado, é força de sobra, tecnologia de ponta e segurança e desempenho para você dirigir uma verdadeira campeã. Uma oferta feita para quem joga para vencer e faz questão de estar sempre bem. Agora é a sua vez, você está convocado para o time dos campeões. Compre agora, meu amigo, adquira na Ford e corra para a Ford Cimavel João Pessoa e aproveite essa grande oportunidade. Paraíba tem Ford, Ford é Cimavel.
Olha aí, ainda mais dicas aqui importante para você, ouvinte. O Estaleiro Restaurante é o lugar perfeito para viver bons momentos em família, entre amigos e celebrar as ocasiões mais especiais da vida. Há 14 anos, somos uma das maiores referências em frutos do mar da Paraíba, unindo gastronomia de qualidade, conforto e atendimento diferenciado, com 2 unidades em João Pessoa, no Bessa e no Seixas. O Estaleiro oferece ambientes acolhedores, área kids e uma experiência pensada para toda a família. Na unidade Bessa, além do tradicional almoço, você encontra área climatizada, um happy hour, jantar e música ao vivo nas sextas e sábados à noite, na unidade do Bessa. Traga o seu evento especial para o Estaleiro. Contamos com espaço exclusivo para casamentos, aniversários, confraternizações e eventos corporativos, com pacotes personalizados, cardápios especiais e uma equipe preparada para cuidar de cada detalhe. E se preferir a comodidade aí da sua casa, conte com o nosso delivery pelo iFood e receba toda a qualidade e o sabor do Estaleiro onde você estiver. Seja para um almoço em família, um happy hour com os amigos, um jantar especial ou uma grande celebração, existe sempre um Estaleiro esperando por você. Conheça ou volte a viver a experiência Estaleiro no Seixas ou no Bessa. Estaleiro Restaurante, há 14 anos servindo com respeito, amor e alegria. Estaleiro Restaurante, do mar para o prato. Olha, 13 horas e 13 minutos na Paraíba. Quem escolhe ser campeão, escolhe Ford. E aqui na Paraíba, a Ford Ranger Diesel entra em campo com uma condição simplesmente imbatível. Isso mesmo, Ford Ranger Diesel, a partir de R$219.500, com taxa zero e supervalorização do seu usado na troca. Atenção, torcida! Pode aumentar o volume, porque eu vou repetir. Ford Ranger Diesel, a partir de R$219.500, com taxa zero e supervalorização do seu usado. É força de sobra, tecnologia de ponta, segurança e desempenho para você dirigir uma verdadeira campeã. Uma oferta feita para quem joga para vencer. E faz questão de estar sempre na frente. Agora é a sua vez. Você está convocado para o time dos campeões. Corra para a Ford Cimavel João Pessoa. E aproveite esta grande oportunidade. Paraíba tem Ford. Ford é Cimavel.
13 horas e 14 minutos. Agora 13 e 14. Braz, no próximo final de semana, não neste final de semana, nós temos aí uma grande partida entre Botafogo e Santa Cruz.
Dia 8.
Dia 8 no Almeidão, aqui em João Pessoa. Expectativa para esse grande jogo. É Paraíba e Pernambuco. Pernambuco e Paraíba. Jogo válido pelo Campeonato Brasileiro de Futebol.
16ª rodada.